No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
8 horas e 23 minutos, o Zanella está conosco aqui para o primeiro programa do ano e, pelo jeito, os bichinhos sofreram aí na virada do ano porque não faltou foguete, né, Zanella? Bom dia.
Bom dia, Bajo, Francione, ouvintes. Com certeza, inclusive alguns morreram até em função disso, né? Na verdade, todo ano isso acontece, né? Agora, cada vez nas mídias sociais, isso está dando mais repercussão. Mas isso aconteceu sempre, continua acontecendo, e enquanto as pessoas não criarem um pouco de consciência que ninguém gosta, fazer uma enquete, quem gosta de estouro? Poucas pessoas. Gosta do belo que é as luzes e assim por diante, e os cães não se incomodam com isso. O que incomoda os cães, o que traz muito transtorno, animais perdidos, atropelados, convulsionando e morrendo, são realmente os estrondos que causaram muitos estragos.
Bem, a Maria Cecília está fazendo aqui a seguinte pergunta, Zanella. A minha filha ganhou um filhote de cão antes do Natal. Fui ao pet comprar ração e me deparei com uma quantidade enorme de marcas e preços muito diferentes, alguns até absurdos. Como escolher a melhor ração, uma boa ração?
Maria Cecília, você toca num ponto extremamente importante para quem quer ter um animal de estimação, quer que seja cão, gato e até outros pássaros também. A alimentação. Praticamente 70% do custo de um animal, 80%, acaba sendo a alimentação. Excesso estética, que é um pouco supérfluo até, mas a alimentação realmente é a parte mais importante porque impacta no custo, né? Muitas vezes um custo grande, como você vê o valor das rações aí. Bom, então como escolher uma boa ração? Os animais, a partir do momento que nós tivemos dificuldade de alimentá-los em casa com comidas caseiras e assim por diante, adotou-se a ração, e a própria definição da ração é um alimento balanceado, equilibrado. Então se produziu diversas rações, cada vez mais marcas diferentes de ração, procurando atender às necessidades dos cães. E existem rações realmente para cada raça de cão, e para cada tamanho de cão também. Então existem muitas particularidades. Existem hoje rações da linha terapêutica também, que são para tratar doenças, como diabetes, como doenças renais, cardíacas, né? Doenças de pele, doenças alérgicas. Então a ração evoluiu muito nesse aspecto. E realmente é muito importante decidir de forma correta como adquirir e como fornecer essa ração. As rações, para ouvinte, uma conta simples, quando você vai comprar uma ração, a gente pensa assim, ó, tem um cachorro de 10 quilos que vai comer 80 a 100 gramas por dia, então 1 quilo vai durar 10 dias, aproximadamente 100 gramas por dia. Se eu fizer essa conta, eu vou saber quanto esse pacote de ração, vamos chutar aí um pacote de ração que ouvinte paga R$50, Se ele durar 10 dias, 1 quilo, ele vai te custar R$5 por dia. Essas são as rações super prêmios, rações de alta qualidade. As rações medianas, as rações de baixa qualidade, são rações que têm um preço menor, porém, elas vão render muito menos. Um cãozinho de 10 quilos, por exemplo, de uma ração de combate, que é uma ração mais simples, ela vai comer 200 gramas por dia. Ou seja, o custo já não é mais aquela que você está pagando no pacote. Você vai acabar usando esse pacote em menos dia, ele vai te custar mais caro. Então sempre peça para quem está vendendo a sua ração, uma dica simples, peça para fazer o cálculo quanto o meu cachorro vai gastar por dia dessa ração ou daquela ração. Porque as rações, além da questão do aspecto do preço, que você tem que buscar economia, você tem que buscar também saúde para o seu animal. Animais dentro de casa, a Maria Cecília, por exemplo, se eles fizerem uso dessas rações combate, que são rações de tem um apelo do preço, ela vai te causar um problema porque os animais aproveitam pouca da ração, então defecam muito. O bolo fecal é muito grande e de muito mau cheiro, de difícil limpeza e de atração de moscas no ambiente. Então isso fica difícil. Então o ideal é realmente você procurar uma orientação nutricional, Maria Cecília. Existe hoje veterinários estudando nutrição, existem veterinários nutricionistas de pequenos animais que vão fazer um cálculo de quanto você vai gastar por dia, de quanto esse animal precisa de energia, de proteína, de níveis vitamínicos, fornecer o melhor para o seu animal, para que o custo não seja apenas contado na hora que você paga a ração, e sim um benefício ao longo da vida desse animal. Se você investir numa boa alimentação, como em nós também, seres humanos, pessoa bem alimentada dificilmente fica doente. O cão também bem alimentado, ele vai te causar, levar uma economia dentro de casa e te trazer uma consequência de saúde a longo prazo. E outro aspecto, mais Cecília, importante, e ouvintes, é nós perdermos um pouco aquele parâmetro que nós tínhamos, que cachorro bonito é cachorro gordo. Não é, como ser humano também não é. Então, animal bem alimentado, saudável, é aquele animal que tem um corpo, digamos, atlético, um corpo definido, e que ele tenha saúde. Esse que é o mais importante, vai refletir ao longo da vida em mais qualidade de vida, melhor tempo de vida.
Agora são 8 horas e 29 minutos, o Luiz Amélia está perguntando aqui: eu tenho uma pequena criação de calopsitas por hobby, mas de uns 6 meses para cá, quase todos os filhotes que nascem morrem logo em seguida. O que pode estar acontecendo, Zanella?
Luiz Amélio, inevitavelmente essa sua pergunta já nos remete a um problema que existe aí nos criadores de calopsita, que tem um vírus chamado poliomavírus, que ele provoca morte quase praticamente 100% até o terceiro dia aí dos pássaros, né? Dos filhotes, principalmente filhotes recém-nascidos. Não só calopsita, qualquer ave desses psitacídeos são infectados por esse poliomavírus, e ele provoca uma altíssima taxa de mortalidade. É uma suposição. E é um vírus que não tem tratamento, infelizmente. Você tem que ir controlando o plantel, não deixando reproduzir, porque os adultos normalmente não morrem, quem morre são os filhotes, então tem que retirar da reprodução e fazer uma limpeza ambiental importante. Agora, é só uma suposição, não pode definir nada em cima disso. Você tem que procurar um veterinário especialista em aves e fazer uma boa avaliação, e para confirmar isso a gente tem que coletar esses aves mortas, mandar para um laboratório, um patologista, vai fazer um diagnóstico, um veterinário patologista, e aí vai dar o diagnóstico preciso para que o seu profissional, o seu veterinário que cuida da sua criação, consiga lhe orientar. E aí cabe uma orientação bastante importante, Bajo e Amélio. É o seguinte: vocês que são criadores, que têm como hobby, normalmente não é criador profissional, mas tem o hobby, gosta de animais de estimação e gosta de calopsita, os animais se reproduzem e tu não vai poder ficar com todas. Então ele acaba associando, vendendo seus pequeninos ali para que pague pelo menos a alimentação. Mas uma dica importante é o seguinte: evita introduzir animais no seu plantel, na sua criação, sem saber a origem disso. Porque como os adultos vêm positivos e eles não ficam doentes, você não sabe qual animal que está doente. Então, o que é importante? Importante é você fazer o que a gente chama de quarentena. Primeiro, saber de onde compra. Não pode comprar de qualquer criador. Tem que comprar de um criador já renomado, certificado. Segundo, quando adquirir qualquer animal novo no plantel, na criação, isso se faz em qualquer tipo de criação, é básico, a gente coloca num ambiente separado, por um tempo, a gente fala quarentena, não quer dizer que seja 40 dias, mas por um tempo necessário, aí o seu veterinário vai definir isso, para que ele fique em observação e qualquer manifestação de doença, de enfermidade, de alguma sinal adverso, esse animal não vá para o seu plantel, não vá para a sua criação, porque senão vai trazer problema, como está trazendo aí para o seu Luiz Amélio, que é um problema de difícil solução. Então procure urgentemente o veterinário para lhe orientar melhor.
O ouvinte está mandando uma pergunta aqui, Zanella, dizendo o seguinte: qual a melhor raça de animal para uma pessoa que mora sozinha e sofre de depressão?
Olha, pergunta bem interessante e realmente é uma bela indicação, né? Os animais, eu falo que é um dos melhores, é o melhor antidepressivo que existe, né? Porque não tem efeito colateral nenhum. E ele está ali à tua disposição o tempo todo, né? Então eu acredito que a pessoa que tem a depressão, Bajo e ouvintes, ela precisa de interação. Ela precisa de interagir. Então, precisa de um animal que tenha o instinto de brincar, de sair, dar uma caminhada, dar uma passeada, de interação. E aí eu acho que é um pouco melhor o cão do que o gato. O gato, ele é ótimo, ele é um animal também, uma maravilha, né? Mas ele não interage tanto, não exige tanto da pessoa. E a pessoa que está com depressão, ela precisa ser exigida um pouco no sentido de que ela se sinta também importante, se sinta valorizada pelo animal que está dando carinho a ela, e ela precisa se sentir importante que ela está cuidando do animal, levar a passear, tirar de casa, né? Então eu diria assim, animal pequeno porte, os poodles são animais extremamente interativos, brincalhões, um vira-lata é um animal, é uma maravilha, porque são animais rústicos, exigentes, que são resistentes e que interagem muito, são muito capazes de aprendizado, de brincadeiras, enfim, de interagir. Qualquer desses animais aí, cão, vai ajudar, mas eu diria assim, o poodle eu acho muito legal para essa situação, e um vira-lata, talvez evitar animais de pelagem excessivamente longa, que vai te dar um pouco mais de trabalho excessivo, né? Mas pelo menos animais que tenham um perfil de brincar, de sair, de levar a passear para a rua, eu acho que vai fazer bem. Então fica entre poodle e um vira-lata, eu acho que tu estaria bem servido aí.
Muito bem, nós agradecemos a Nela sua participação aqui na Onda Sul FM, e as perguntas podem ser encaminhadas diretamente na clínica, né? No site da clínica, né?
Sem dúvida. Mais um complemento. Para uma pessoa que também tem esse problema de depressão, eu acho legal um animal que tem que levar em consideração que não te dê tanto problema de doença, de pele. Porque senão você vai dar um presente e esse animalzinho vai ficar doente e tal, vai criar mais problema para a pessoa depressiva. Então, os poodles, eu falo em rusticidade também, pouca doença de pele, que isso facilita bastante. Sim, Bajo, qualquer dúvida aí pode mandar pelo e-mail www.clinicaplanetabicho.com. ou aqui na Onda Sul, que teremos o maior prazer na próxima semana estar aqui respondendo novamente. Obrigado a todos e um bom dia.